Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta sexta-feira. Hoje é o dia daquele programa que a gente faz um resumão da semana, relembrando os principais fatos que mexeram com o mercado. Claro que a gente vai falar da sequência de quedas do Ibovespa, que pelo menos até ontem completou 13 pregões consecutivos no vermelho, hoje fechou em alta. A gente vai falar um pouquinho dos motivos por trás desse movimento. Além disso, a gente também fala sobre a alta do preço dos combustíveis aqui no país, anunciado nessa semana pela Petrobras. Eu sou Fabiana Ortega e quem me acompanha aqui na transmissão de hoje é André Fernandes, head de renda variável e sócio da Asset Capital. André, boa noite, seja bem-vindo a essa edição.
Boa noite, Fabiano. Obrigado pelo convite.
Bom, vamos lá relembrar os principais fatos dessa semana, claro, né, trazendo destaque aí para o Ibovespa, que chamou a atenção dessa sequência de quedas no vermelho. Nessa semana, então, como eu comentei, né, ontem o Ibovespa chegou ao 13º pregão consecutivo no vermelho. Por outro lado, hoje o Ibovespa fechou no positivo, né, no azul. Em algumas sessões em particular, pelo menos nos últimos dias, as negociações da Bolsa acabaram aí tendo como pano de fundo o cenário externo, principalmente China e Estados Unidos. Na China ali, temores em relação à perspectiva de crescimento cada vez mais fraco do país, política monetária dos Estados Unidos também na atenção, no radar dos investidores. Então, começando aqui um pouquinho, né, falando um pouquinho de China, relembrando os principais fatos dessa semana, um dos pontos que ficaram de atenção foi em relação à crise de liquidez do setor imobiliário chinês, isso porque a gente teve, pelo menos ontem, a grande empresa do setor imobiliário chinês, a Evergrande, pedindo uma proteção contra a falência nos Estados Unidos. Ainda ao longo dessa semana, o gabinete da China chegou a dizer que vai continuar a ampliar o espaço para medidas buscando expandir o consumo e também fortalecer a coordenação política para atingir a meta econômica desse ano, então, de 2023. Ainda por lá, também nessa semana, o Banco Central do país acabou cortando de forma inesperada, isso na terça-feira, as principais taxas de juros de referência pela segunda vez em 3 meses, numa tentativa de acabar sustentando a recuperação econômica do país. Já falando de Estados Unidos, ainda do cenário externo, na quarta-feira saiu a ata do FOMC, a ata da última reunião de política monetária lá nos Estados Unidos, que aconteceu nos dias 25 e 26 de julho, quando foi decidido pela elevação da taxa básica de juros por lá, indo para a faixa de 5,25% a 5,50%. O documento mostrou que as autoridades do Federal Reserve ficaram divididas em relação à necessidade de mais aumentos na taxa de juros por lá, com alguns participantes, segundo o documento diz, citando riscos para a economia de elevar demais os juros. A ata também apontou que a maioria dos participantes continuou a ver riscos significativos de alta para a inflação nos Estados Unidos, o que pode exigir mais aperto da política monetária norte-americana. O documento disse ainda que, embora a maioria tenha mantido a inflação como principal risco, alguns participantes comentam que, embora a atividade econômica tenha sido resiliente e o mercado de trabalho tenha permanecido forte, continuam a existir riscos negativos para a atividade econômica norte-americana e riscos positivos para a taxa de desemprego. Bom, André, o cenário externo acabou aí ganhando tom nessa semana, né, também colaborando para a puxada do Ibovespa para baixo aí ao longo dos últimos dias. Começando então por China, eu queria saber quais são as principais preocupações que os dados recentes que a gente vem acompanhando de lá, que estão sendo divulgados por lá, vêm sugerindo. O que que eles vêm mostrando sobre a China, enfim, sobre a economia chinesa e os temores que vem gerando no mercado?
Vamos lá então. Começando por China, né? Pode-se dizer que a China foi a operação mais frustrada para o mercado, né? O que frustrou mais o mercado ao longo de 2023. Tinha grandes apostas no fim do ano de 2022 de que a economia chinesa, com a reabertura depois da política de Covid zero, ia ter uma retomada mais forte. Isso acabou não acontecendo e acabou frustrando o mercado, né? Além disso, como você disse, o setor imobiliário lá está bem devagar, né? Então, já tem alguns problemas de alguns conglomerados ali ligados ao setor imobiliário não pagando os juros dos seus bonds, né, aos credores. Isso acabou trazendo uma aversão a risco global, né? Não só aqui, mas nos Estados Unidos também e na Europa. Isso acabou derrubando os mercados por aqui. Hoje, o que a gente está vendo na China é que ela, que é uma das maiores importadoras de commodities, não só de minério de ferro e outras commodities metálicas, mas também de petróleo, ela ainda está com uma demanda muito fraca para esse tipo de commodities, né? Então isso daí acaba também derrubando principalmente ações exportadoras, principalmente as mineradoras, né? E aqui a nossa mineradora Vale, que é o maior peso do Ibovespa, acabou ali ajudando a puxar também a nossa bolsa para baixo e também as mineradoras europeias que acabaram puxando também o Eurostoxx para baixo ao longo da semana.
Tá certo. E falando um pouquinho de Estados Unidos, né, a ata do Fed é um documento também bastante importante, que o mercado fica tentando buscar pistas sobre o rumo da taxa de juros por lá. Eu queria saber qual que foi a sua avaliação desse documento e o que que ele pode sugerir aí sobre os próximos rumos da taxa de juros norte-americana.
Falando um pouquinho dos Estados Unidos, a nossa avaliação é que foi uma ata mais hawkish, né? Então, com um sentido de que pode vir alguma nova alta de juros ao longo do ano do Federal Reserve. Isso é um cenário que não está sendo precificado ainda pelo mercado, tá? É consenso do mercado que a próxima reunião vai ser manutenção, então já tem mais de 90% de probabilidade de que seja manutenção na taxa de juros por lá na próxima reunião, mas começou a ganhar um pouco de força, uma alta de 0,25% nas apostas entre a última reunião e a penúltima reunião do ano, tá? E isso a gente pode ter visto ali, observado, inclusive, nas treasuries, né? Então, as treasuries de 10 anos e de 30 anos, que é a ponta longa da curva de juros nos Estados Unidos, acabaram subindo bem ao longo da semana, tá? Para você ter ideia, a treasury de 10 anos, que é o que o mercado mais acompanha, ela saiu de uma taxa de 4% para uma taxa de 4,30%. Isso mostra que o mercado está em dúvida de se realmente o Fed vai acabar pausando de vez essas altas de juros ao longo do ano, ou se realmente tem espaço ali para uma alta de 0,25% que não está sendo precificada ainda no mercado. Caso isso aconteça, aí a gente pode ver um pouco de fuga dos investidores de ativos de risco e migrando para ativos mais seguros. Então a gente tem ali, por exemplo, o dólar, que é um desses ativos, né, e as próprias treasuries americanas.
Falando agora um pouquinho aqui de Brasil, né, em específico do Ibovespa, a gente vê uma queda aí de cerca de 5% do indicador, pelo menos agora ao longo do mês de agosto, né? É apontado aí que não é uma queda muito significativa. Tem também a questão do investidor estrangeiro, né, saindo da bolsa brasileira. Também tem o investidor local que é apontado que ainda está demorando para entrar na bolsa. Então eu queria saber o que ficam de perspectivas por Ibovespa agora, enfim, né, num curto prazo.
Para a nossa bolsa aqui, acabou a temporada de balanços na segunda-feira, né? Então encerrou ali a divulgação dos balanços do segundo trimestre de 2023, e agora as atenções do mercado se voltam totalmente para o quê? Para os dados econômicos, né? Em especial a inflação. Então o mercado vai estar muito de olho, principalmente no IPCA 15, que vai sair inclusive na semana que vem. E para o cenário político, né? Então, a política que ficou em segundo plano ao longo ali de meados do meio de julho até a segunda-feira agora, por conta dos resultados trimestrais, ela volta agora como pano de fundo e atrai a atenção dos investidores para visualizar, né? Como que vai se dar essas reformas que estão atrasadas para serem aprovadas, né? Algumas pautas no Congresso que estão travadas, como a aprovação do novo arcabouço fiscal, que o Senado fez algumas alterações e está parada ali na Câmara para avaliar, a reforma ministerial que está usando ali o Congresso como moeda de troca para conseguir colocar para frente essas pautas que o governo quer aprovar como um novo arcabouço fiscal. Então agora a política realmente vai voltar como sendo o ator principal, mas o cenário macro ali, o cenário externo, principalmente essa preocupação se vai ter ou não aumento de juros por parte dos Estados Unidos, também vai tomar bastante atenção do nosso mercado aqui, tá? Porque se o Banco Central americano resolver realmente dá mais uma alta de 0,25% lá fora, o nosso diferencial de juros vai cair mais ainda, né? Então a gente está num ciclo de queda de juros e o Federal Reserve, por enquanto, pausou. Mas se ele voltar a subir, isso daí pode trazer algum estresse para o nosso mercado, tá? Então o mercado pode começar a colocar no preço e a trazer um pouquinho de aversão a risco a isso, tá?
E André, aproveitando que a gente comentou um pouquinho do cenário externo, você também falou aqui um pouquinho do cenário político brasileiro, comentou até do IPCA. Trago também uma pergunta aqui do Rogério Santos, dizendo que se o Ibovespa está caindo por causa da economia brasileira que está sem rumo?
Que não, tá? Se a gente olhar as bolsas lá fora, principalmente Estados Unidos e Europa, que eu acho que é mais ou menos os nossos pares, né, que a gente pode estar tá olhando ali que possa mover aqui o nosso mercado, todas elas fecharam em queda, tá? Então, assim, foi um movimento global de realização nas bolsas, né? Muito por conta do quê? Da China com os problemas do setor imobiliário, né? Apesar do governo estar tá soltando novos estímulos ali para tentar retomar o crescimento da economia chinesa, mas também essa preocupação com os investidores em relação ao rumo da política monetária por parte do Fed, tá? Então, eu acredito que não, acho que aqui a bolsa ela caiu, mas muito em compasso com o cenário mundial, que também fechou em queda ao longo da semana, tá? Lembrando que na semana que vem tem o simpósio de Jackson Hole, né? Então, é um fórum muito importante que o mercado vai acompanhar de perto, porque é ali que eles vão tirar possíveis pistas de como o presidente do Fed vai tratar da economia americana, como que vai se dar a política monetária por lá.
Tá certo, eu vou passar agora para um resumo de notícias que a gente teve ao longo dessa sexta-feira. Logo mais volto a conversar com o André para a gente falar sobre preço dos combustíveis. Bom, começo falando de reforma tributária, né? O André até já citou um pouquinho sobre essa questão, mas hoje o relator do projeto da reforma na Câmara, Agnaldo Ribeiro, disse que acredita que o Senado vai aprimorar o texto dessa matéria, então dessa proposta, que já foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, sobretudo, segundo ele, nas questões federativas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje também que os 27 governadores vão se reunir em plenário já agora no próximo dia 29 para se pronunciarem sobre a reforma tributária. A previsão do relator da reforma é de que o texto da matéria possa ser apreciado pelos senadores no início agora do mês de outubro. Pacheco disse ainda que o texto da reforma, depois de aprovação no Senado, deve voltar para a Câmara dos Deputados, uma vez que deve passar por modificações no plenário do Senado. Ainda hoje, o secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Api, ele disse que a expectativa de que a reforma tributária de consumo, no caso, sobre o consumo, né, vai ser então aprovada pelo Congresso até o final agora desse ano de 2023 e que a intenção do governo é encaminhar o projeto de regulamentação em fevereiro do ano de 2024. Já falando do cenário externo, mais uma vez China ganhando atenção, o regulador de valores mobiliários da China acabou divulgando hoje um pacote de medidas com o objetivo de revitalizar o mercado de ações por lá. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China propôs medidas, incluindo aí cortar custos de negociação, apoiar recompra de ações e também incentivar investimentos de longo prazo para ajudar o mercado de ações do país, que tenha recuado para mínimas nos últimos 9 meses, pelo menos. Outras medidas também que foram definidas pela comissão incluem impulsionar o desenvolvimento de fundo de ações, estudar planos para estender o horário de negociações e também melhorar a atratividade das empresas listadas por lá. Bom, nesse cenário, trazendo o fechamento do mercado dessa sexta-feira, começando por dólar. Dólar hoje fechou em queda de 0,29% a R$ 4,96. Na semana, então, fechou no acumulado da semana com um ganho de 1,29%. Bitcoin, por volta das 5h30 da tarde, caía mais de 5% a 26.169 dólares. No site do Invest News tem uma matéria completa explicando o porquê dessa queda, que chegou a passar dos 7% no decorrer da tarde. E Bovespa hoje fechou em alta de 0,37% aos 115.409 pontos. Se olhar no acumulado da semana, então encerrou com perda de 2,25%. Já falando dos papéis que compõem o Ibovespa, entre as maiores altas hoje ficaram Magazine Luiza, fechando em alta de mais de 6%, Carrefour com ganho de mais de 5% e Petz avançando quase 4%. Na outra ponta, entre as maiores quedas ficaram Redditor, com perda de 1,85%, VEG caindo 1,76% e Arezzo com perda de 1,45%. Bom, a gente passa agora para conversar de um outro assunto também que foi destaque nessa semana, que foi a alta de preços de combustíveis aqui no país. A Petrobras anunciou na terça-feira um aumento de 16,3% nos preços médios da gasolina e de 25,8% no do diesel. Depois, então, de integrantes do setor acabarem protestando que os valores estavam defasados em relação ao mercado internacional. Esse foi o primeiro reajuste da Petrobras desde uma nova política de preços que foi implementada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora no mês de maio desse ano. Com esse reajuste, segundo cálculos da Argus, gasolina ainda tem defasagem de 11%, enquanto no diesel ela passa a ser de 7%. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, chegou a dizer que a estatal não foi pressionada pelo governo federal, a se abster de aumentar preços locais de combustíveis. Falando agora um pouquinho, né, dos possíveis impactos aí desse movimento, né, desse aumento de preços aqui para a inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz que esse reajuste foi uma decisão acertada por não ser bom haver um distanciamento do setor em relação ao mercado internacional. No entanto, ele diz que esse reajuste vai ter um impacto sobre a inflação aqui do país e que o Banco Central deve revisar as suas projeções para o comportamento dos preços a partir então desse novo dado. Bom, André, a medida de forma geral foi apontada aí como bem recebida no mercado por trazer uma redução dessa defasagem. Por outro lado, é sinalizado que pode gerar um possível incômodo para o governo, que prometeu manter os preços aí acessíveis na bomba e também trazer novos temores de inflação no momento que o Banco Central está começando a reduzir o ciclo, a taxa de juros aqui no país, né, iniciando o ciclo de queda de juros. Qual que é a sua avaliação dessa medida tomada pela Petrobras?
Olha, a gente achou que foi bem acertada também, tá? Essa medida aí, até como o próprio Campos Neto disse, admitiu que foi até acertada essa decisão da Petrobras para não ter uma defasagem muito alta ali em relação ao setor como um todo, né? Lembrando que a defasagem estava beirando ali 30%, né? Então isso daí realmente estava bem descolado do setor como um todo. E o que a gente pode interpretar é que uma defasagem nesse nível já começa a incomodar um pouco a Petrobras ali e também as refinarias que acabam cobrando que a Petrobras pratique preços mais alinhados com o que é praticado dentro do setor, né? Então a gente achou boa essa decisão, inclusive as ações da Petrobras reagiram positivamente, né, a essa decisão. Quanto aos impactos, o principal vai ser no IPCA, é claro, na nossa inflação, né? Campos Neto até informou que deve ter um impacto de 0,40% entre setembro e outubro ali, no IPCA. Então, isso daí já está como esperado pelo Banco Central e que isso não muda o rumo dos cortes de 0,5% na inflação, tá? Isso daí acaba esvaziando um pouco as apostas de alguns agentes do mercado que acreditavam em um corte de 0,75% em alguma dessas últimas reuniões ao longo do ano, tá? Isso ainda pode acontecer porque a própria arroba do boi também já cai mais de 20% desde julho, né? Então, querendo ou não, o preço das carnes vai acabar sendo repassado essa queda da arroba do boi também no IPCA. Então, vai meio que equilibrar ali, tá? E em resto, eu acho que não deve mudar ali o que o Banco Central vem trabalhando. A inflação realmente vai voltar a acelerar, mas mais importante do que isso é que as expectativas de inflação para 2024 e 2025 praticamente não se alteraram com essa medida aí da Petrobras, tá? Então elas estão dentro da banda da meta de 2024 e 2025, e isso ajuda também a não pressionar o Banco Central ali de ter que parar de cortar juros. Então o passo de 0,5% segue no plano. Fica a dúvida aí para o fim do ano se cabe um corte de 0,75 ou não na Selic.
E esses aumentos tidos aí como expressivos, eles podem fazer o mercado, de repente, reduzir a desconfiança de possíveis intervenções do governo na estatal?
Acredito que sim. Muitas pessoas que compraram que a Petrobras teria um risco muito alto por ser estatal e ter entrado o governo que já é conhecido como um governo gastador no passado, né, acabou esvaziando um pouco essa decisão da Petrobras, tá? Então esse risco aí foi sendo eliminado ao longo do tempo, ao longo dos dias no mercado. Tanto é que a Petrobras acabou performando melhor do que os seus pares dentro da bolsa muito por conta disso. Ela já tem um desconto por conta do risco de estatal, e uma medida dessa acaba aliviando ali, acaba trazendo um pouco de alívio para os investidores que estão posicionados no papel.
E medidas como essas tomadas pela Petrobras, quais que são os impactos, enfim, para a própria companhia e também para os ativos da empresa?
Para a companhia, a gente acredita que é até positivo, né? Porque acaba ali praticando preços mais alinhados com o que o mercado está praticando agora, né? Agora, em relação às outras empresas, é mais o preço nas refinarias, né? Então, quem depende de energia também, combustíveis fósseis para sua produção, vai ter, claro, um impacto ali nos seus custos operacionais. Mas eu acredito que o mercado nem está olhando tanto isso. O mercado está olhando mais as despesas financeiras dessas empresas. Como a Selic, ela começou a cair somente agora, o impacto nas despesas financeiras que estão corroendo ali os resultados dessas empresas, a gente só vai sentir no ano que vem, tá? Então isso daí vai demorar um pouquinho a bater no balanço dessas empresas. Então acho que o impacto é mais positivo em relação à Petrobras, negativo em relação à inflação, porque vai acabar aumentando ali o preço dos combustíveis e acaba reverberando ali no nosso índice de inflação. Mas de resto, para as empresas, eu acho que no geral, o mercado não está colocando tanto isso no preço. Os olhares estão mais em relação a quando que a Selic vai começar a aliviar essas despesas financeiras dessas empresas.
E essas perspectivas de melhora aí na possível, né, desconfiança de repente possíveis intervenções na estatal também pode ser um alívio para os papéis da companhia? Na
Sim,
intervenção do governo?
tanto é que a gente já pode ver isso na performance dela, né? Então, acredito que o CEO, né, o Jean Prates ali, tendo esse tipo de medida, tendo esse tipo de decisão de tentar manter a defasagem não tão alta com relação ao que o mercado pratica hoje, é bem importante e acaba trazendo alívio, sim, às cotações da empresa na bolsa.
Tá certo, então vou aproveitar aqui que a gente está conversando já na reta final do nosso programa. A gente falou um pouquinho de Petrobras, mas também comentamos sobre China, né? Você também falou dos impactos de Vale. Vou trazer uma pergunta aqui enviada pelo Leandro. Na verdade, ele fez um comentário, né? Mas ele disse que essa crise que a China vem passando está longe de diminuir. Acredito que a Vale sofrerá bastante ainda. Quais são as perspectivas para o papel da mineradora mediante esse cenário, né? Essas projeções que se tem para o crescimento chinês?
Claro, apesar da Vale hoje não ser somente minério de ferro, né, ainda assim é o maior produto dela e a China é um grande consumidor desse minério da Vale, tá? Enquanto a economia chinesa não retomar, enquanto o governo chinês não trazer estímulos maiores para a economia e conseguir fazer com que o setor imobiliário volte a crescer, a Vale deve continuar aí nesses preços que a gente está vendo hoje. Inclusive nessa semana o minério chegou aí para baixo dos 100 dólares ali, né, o minério negociado em Dalian, e já voltou a subir ali para casa dos 105 dólares por conta do quê? Por conta de anúncio de novos estímulos do governo chinês. Então, enquanto o governo chinês estiver injetando dinheiro no setor imobiliário e dando uma segurança para o mercado de que ele não vai deixar isso desandar, aí os papéis da mineradora devem começar a seguir ali a recuperação da cotação do minério de ferro.
Tá certo. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, saindo um pouquinho aqui do setor de commodities, falando um pouquinho do setor de banco, setor financeiro, Antônio Queiroz está perguntando em relação ao Drex, se isso pode ter algum impacto nos bancos, o que que pode acontecer com o sistema bancário do Brasil? Pode ter algum, é estimado já algum tipo de impacto dessa moeda digital, enfim, né, agora para as empresas desse setor que fazem parte da Bolsa de Valores brasileira?
Olha, o impacto vai ser mínimo, tá? Assim, é mais uma moeda ali para transacionar entre os países do bloco aqui do Mercosul, né? Hoje a gente já vê que tem países que nem negociam mais em dólar, né? Fecham contratos ali com a moeda chinesa para tentar tirar um pouco dólar ali da jogada, né? Mas aqui o impacto nos bancos assim vai ser mínimo. Os bancos é o grosso do dinheiro do resultado deles. Vem de crédito, né? E com a queda da Selic ali, apesar do spread bancário poder cair um pouco mais ali e isso impactar o resultado dos bancos, querendo ou não, eles ganham escala. Então, juros mais baixos atrai pessoas, atrai empresas a tomarem mais crédito. Então, o mercado de crédito, a gente acredita que com a queda da Selic deve voltar, com força, tá? E isso daí vai acabar impactando positivamente no balanço dos bancos, tá?
Tá certo, então perguntas respondidas. Quero agradecer a todos vocês que participaram, mandaram suas perguntas, interagiram aqui no chat. Se vocês têm outras dúvidas, aproveite também para deixar nos comentários desse vídeo. E, claro, agradecer mais uma vez, André, pela sua participação e análises desses assuntos aqui para a gente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Boa noite.
Tchau, tchau, pessoal. Um bom fim de semana e até segunda-feira.